Bom dia também para quem está nos acompanhando online, né, pelo YouTube. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Graças, Senhor, por mais essa reunião. Por nós podemos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, louvando o Senhor pela sua obra e também nós podemos desfrutar da sua palavra. Então, nós estamos de domingo, né, vendo os Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, e nós chegamos na lição 14, Vida 3, nascer de novo. Oh, Senhor Jesus, nascer de novo. Irmãos, quando nós, muitas vezes nós olhamos um título da mensagem assim, e realmente nós vemos aqui um fundamento, né? Algo que parece ser bem básico, que todos nós conhecemos, podemos até falar com propriedade a respeito disso. Mas, irmãos, todos os fundamentos da palavra, irmãos, eles são muito profundos. Eles implicam, irmãos, em realidade e princípios espirituais que nós levamos para a nossa vida cristã inteira, até a volta do Senhor, até a nossa partida. Os princípios, irmãos, os fundamentos nos acompanham. E nós, irmãos, tudo o princípio, ele precisa começar bem. Porque se o princípio for comprometido, o começo for comprometido, compromete todo o resto, não é verdade? Então, nós tivemos um começo maravilhoso com o Senhor, irmãos. Que começo é esse? Nós nascemos de novo. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos, então, ver a importância, irmãos, da regeneração, do nascer de novo. Não pode ser um fato isolado que aconteceu com a gente lá no passado, ou há um ano, há 2 anos, há 1 mês. É um princípio, é algo que nós devemos carregar e reger toda a nossa vida cristã. E como nós levamos a nossa vida cristã? Nós estamos levando a vida como filhos de Deus? Nosso princípio é ser filho de Deus? Nós nos portamos ou nos andamos como se nós fôssemos filhos de Deus? Está vendo o peso dessa palavra, irmão? Filho de Deus. Os filhos, irmãos, eles são o espelho dos pais, não é assim que se diz? Como tem sido a nossa expressão quando as pessoas elas olham para nós e falam: é um filho de Deus? Ou esse não é um filho de Deus? Está vendo, irmãos, a importância da regeneração? Senhor Jesus. Nós, irmãos, sabemos que a salvação, ela tem 3 estágios, certo? Salvação do espírito, da alma e do corpo. Como se dá, irmãos, a salvação do espírito? Quando nós cremos, nascemos de novo, o espírito está salvo. A salvação eterna está feita, está garantido, nosso espírito está salvo. O corpo, irmãos, será transfigurado na volta do Senhor, certo? É assim que diz a palavra? 1 Coríntios 15, né, irmãos? No abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transfigurado. E hoje nós estamos no tempo da salvação da alma. Nós estamos no tempo da salvação da alma. Então nós, irmãos, hoje precisamos viver sob o princípio de Deus, para que a nossa alma seja salva. Essa vida divina, irmãos, que foi plantada em nós, nós nascemos com essa vida divina de novo, essa semente, ela precisa crescer. Qual é o resultado, irmãos, do nascimento? O que se espera quando uma criança nasce, irmãos? Que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela cresça, que aquela vida se desenvolva nela. É isso que o Senhor espera de nós quando nós nascemos de novo, irmão. Que nós agora, nós cresçamos. Que a vida divina desenvolva em nós. Amém? Jesus é o Senhor. Mas por que, irmãos, nós precisamos nascer de novo? Quem diz? Quem responde, irmãos? Por que nós precisamos nascer de novo? Por causa do pecado. Certo, irmãos? Por causa do pecado. Nós não fomos criados, irmãos, pecadores. O homem não foi criado um pecador. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não tem semelhança à imagem de pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança para conter a vida divina, para conter Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, irmãos, uma tragédia, né, irmãos, aconteceu. A maior tragédia aconteceu, que foi o pecado entrar no homem. Em Gênesis 3, a gente já conhece, mas então vou ler só o versículo 2 a 4. Pode colocar Gênesis 3, 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore dos jardins podemos comer. Aqui a mulher respondendo à serpente, tá, irmãos? Mas, no 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. 5. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Algumas mensagens atrás o Felipe compartilhou, né, irmãos? A serpente vem com uma mentira, uma meia-verdade e uma verdade, né? Para enganar o homem. O homem morreu, irmãos, assim que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aí no 7, irmãos, poderia falar assim, e morreram, né? Não, no 7 fala, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, irmãos, aconteceu algo terrível. O homem desobedeceu a Deus. E por causa do pecado da desobediência, o pecado entrou no homem. E por consequência do pecado, a morte. O homem realmente não morreu instantaneamente. Mas o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, teve o seu ser corrompido, estragado por causa do pecado. Então, o corpo foi estragado, a alma, criou-se ali uma vida da alma independente de Deus, e o espírito foi amortecido. Então, todo homem, irmãos, criado, perfeito, puro, para conter a Deus, o pecado estragou o homem. Senhor Jesus. Oh, o pecado entrou no homem, e por consequência do pecado, a morte. Então, a carne, irmãos, ela foi estragada. A carne não pode agradar a Deus. A vida da alma não pode agradar a Deus. Porque entrou algo totalmente contrário à natureza de Deus. O pecado, irmãos, é contrário à natureza de Deus, é o oposto da natureza de Deus. O pecado é uma barreira que impede o homem ter contato com Deus e Deus ter contato com o homem. O pecado é gravíssimo, irmãos. Então, aqui a morte entrou na humanidade, Senhor Jesus. Mas Deus deixou desse jeito, irmãos? Não. Deus não deixou desse jeito, né? Graças ao Senhor. No Evangelho de João, que hoje nós vamos ver bastante, né, irmãos? Principalmente o capítulo 3, vamos no 3, versículo 16. Aqui nós temos uma salvação, nós temos uma saída. Vamos ler todos juntos, versículo que nós conhecemos bastante, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha. Aleluia, que Deus preparou a salvação. Deus tem uma saída para o pecado, irmãos. Deus tem uma saída para a morte. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto, irmãos, que Ele deu o seu próprio Filho, unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, não morra, não tenha a consequência da morte eterna, do pecado, mas tenha a vida eterna. A salvação, irmãos, que o Senhor fez por nós, restaurou a nossa condição. E está restaurando a nossa condição, como eu falei no começo, o espírito, a alma e o corpo. Tudo vai ser restaurado, irmãos, à condição de receber completamente a vida de Deus. O homem que foi lá corrompido, estragado, deteriorado, pela fé pode ser restaurado. Pela fé é restaurada a condição de filho de Deus. Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 3 ainda, irmãos, de João, no começo, nós temos um personagem chamado Nicodemos. Nós vamos ver um pouco sobre essa passagem aqui de Nicodemos com Jesus. Para nós entendermos um pouco a necessidade de nascermos de novo. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui, irmãos, nós vamos ver sobre, no versículo 1, sobre a pessoa de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, irmãos, era um fariseu. Quem eram os fariseus, irmãos? Eles eram estudiosos e eles guardavam a lei. Era algo muito importante para eles a lei. E aqui fala que eles eram um dos principais dos judeus. Irmãos, para ser um dos principais dos judeus não é pouca coisa, irmãos. Não é algo simples. Não é você ter um pouquinho de conhecimento, ter um padrãozinho ali. Não, irmãos, para você ser considerado entre os judeus, principalmente nessa época, você devia ser alguém top, sabe? Com um padrão elevado. Você tinha que ser, ainda mais os fariseus, ele tinha que andar reto. Ele tinha que olhar a lei, ele tinha que... Aqui também demonstra que ele tinha certa idade já, porque os jovens também não eram muito considerados. Ele tinha que ter experiência de vida humana, ele tinha que ter conhecimento das escrituras. Então, ele era alguém de padrão elevado. Certo? De padrão elevado. Senhor Jesus. Mas no versículo 2, irmãos, fala assim, este de noite foi ter com Jesus. E lhe disse, só até aí, irmãos, esse de noite foi ter com Jesus. Irmãos, Nicodemos era alguém que conhecia o Antigo Testamento, era considerado entre os judeus, um dos principais dos judeus, mas mesmo assim, irmãos, lá no fundo dele, existia algo que não estava certo. Ele sentia que não estava certo. Ele sentia que estava faltando algo. Ele podia guardar a lei, ele estava lendo o Antigo Testamento, ele estudava, ele até pregava, né, fazia sermões, mas algo dentro dele, irmãos, assim, falta algo. E falta algo importante. Porque eu mesmo nessa posição, vou ter lá de noite, escondido, eu vou ter com Jesus. Existe, irmãos, dentro do homem, dentro de todo homem, irmãos, um vazio. Isso nós já ouvimos e nós pregamos isso, um vazio que só Deus pode completar. E Nicodemos sentiu isso, irmãos. Então, mesmo assim, estando todo cheio de conhecimento, ainda ele não era preenchido. Então, ele precisava ir até Jesus. E ele falou, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, o padrão de Nicodemos, você vê até na hora dele falar, né? Ele fala com uma certa formalidade, né? Ali com o Senhor, Rabi, e elogia, né? Sabemos, não, porque ninguém pode fazer tudo isso para perguntar algo que ele, algo, um anseio que estava dentro do seu coração. Ele fez todo esse floreio, né? Irmãos, porque não importa a situação do homem, irmãos, ele precisa de Deus. Amém. Ele precisa do Senhor, irmãos. Amém. Pode ser um elevado padrão moral, um baixo padrão moral. Nós somos igualados na necessidade de Deus. Né, Flávio? Jesus também veio para os bons, né? Jesus também veio para os bons. E Nicodemos era um bonzão, irmãos. E ele precisava do Senhor, mesmo assim. Ele precisava do Senhor. E o Senhor, irmãos, é maravilhoso, né? Ele conhecia já o coração de Nicodemos, já sabia o que ia ser perguntado, já sabia o que afligia Nicodemos. Então, antes de fazer qualquer pergunta, o Senhor já respondeu no versículo 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês perceberam, irmãos, que no versículo 2, Nicodemos não pergunta nada. Nicodemos não faz uma pergunta, ele só faz afirmações. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Não tem uma interrogação, tem um ponto. Mas aí Jesus respondeu, porque a pergunta, irmãos, estava dentro do coração de Nicodemos. O anseio, irmãos, estava dentro do coração de Nicodemos. Então Jesus respondeu: quem não nascer, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Nicodemos queria saber, irmãos, era assim: Senhor, como eu posso ir para o reino de Deus? E Jesus não respondeu. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque, irmãos, para entrar no reino de Deus, é necessário a vida de Deus. Sem a vida de Deus, não podemos entrar no reino de Deus. Você pode ter o padrão mais humano mais elevado, irmãos. Não pode entrar no reino de Deus sem a vida de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No versículo 3, né? Capítulo 3, versículo 3. Não, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Aí, irmãos, Nicodemos se abriu. Ah, já que era aí, agora eu vou fazer a outra pergunta, que também dava no meu coração. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É, já, aí ele soltou, né, irmão? Já que você respondeu, agora eu vou fazer duas. Senhor Jesus, irmãos, qual que é o problema? Aqui é básico, irmãos, o problema. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não é só a questão, irmãos, da impossibilidade física, não sei, né, irmãos, que física disso acontecer. Mas o problema está no básico. Que mesmo, irmãos, que se ele pudesse voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, ele ia nascer como, irmãos? Da carne. Resolveria? Não. Mesmo que ele pudesse voltar ao ventre materno, irmãos. Então, o problema não está em não conseguir voltar. O problema é que você nasceria do mesmo jeito. E o problema é justamente a carne, irmãos. Reencarnar é voltar a ser carne. É. Adianta, irmãos? Não. Não adianta. Vamos ler aqui Romanos, né, irmão? Romanos. Pode ir. Romanos capítulo 3. Não, 7, desculpa. Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Capítulo 8, versículo 8. Portanto, 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, está vendo aqui a questão? A questão não é voltar ao ventre materno. A questão é que se voltar ao ventre materno, você nasce do mesmo jeito. Você nasce da carne. E na carne não habita bem nenhum. Aqui também fala que o pecado habita na carne. Versículo 20, né? Romanos 7, 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, nós precisamos tratar o problema do pecado. Nascer da carne de novo, você nasce com o mesmo problema, certo? E não adianta, irmãos, aperfeiçoar esse homem natural. Não adianta você se aperfeiçoar na carne. A palavra de Deus deixa isso claro. Não adianta se aperfeiçoar na carne. Não adianta, nós precisamos da água e do Espírito. Nascer da carne, irmãos, não adianta. Versículo, eu vou voltar para o Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, amém. Quem não nascer da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não é um nascimento físico, carnal, irmãos, mas é o nascer da água e do Espírito. Então, nós vamos continuar lendo aqui, irmãos, e eu, a partir do versículo 6, e nós vamos comentando aqui, vamos desfrutando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não importa, irmãos, quantas vezes você nasce da carne, continua sendo carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Aí vem a pergunta, né, irmãos? Como, então, eu consigo nascer da água e do Espírito? Como nascer de novo, irmãos? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Irmãos, aqui, se você ler, você assim, o Senhor tá sendo grosso ali com Nicodemos, né? Tipo, sarcástico, você é mestre, não sabe? Não, é, exatamente, não é invertido. Mas o Senhor está falando assim, você pode conhecer tudo. Se você não sabe, você não nascer de novo, não adianta. Você pode conhecer o Antigo Testamento, fala, o Pentateuco, você chega aqui e fala ele sem ler, de cor, não adianta. Você é mestre e não sabe o básico. 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Aí o Senhor começa a desvendar, irmãos, que a questão está no crer. A questão está no crer. Nascer de novo está ligado a crer no Senhor. Ele está falando, eu falei de coisas terrenas, vocês não creram? Se eu vos falar das celestiais, vocês vão crer? Nós vamos ter um coração de credulidade, irmãos. Um coração de crer. Cremos no dia que nós fomos salvos, nós nascemos de novo, e nós precisamos ter uma vida de fé, uma vida de crer, irmãos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para, versículo 15, todos nós, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Nós precisamos crer. Mas o Senhor fala aqui de um episódio, irmãos, que aconteceu lá com Moisés e o povo de Israel, que foi a serpente no deserto. Vamos ler, irmãos, vamos ver essa passagem rapidamente em Números 21. Versículo, a partir do 4. 21. Números 21. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Você é impaciente, irmãos? É. Nós não somos impacientes, né? Senhor Jesus. Versículo 5. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil? Ainda bem que nós não reclamamos, irmãos, né? Graças ao Senhor. Isso não acontece. São os franceses, né, João? Aqui no Brasil não tem reclamação. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, fala, né? Falou contra Deus e contra Moisés. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Claramente aqui, irmãos, nós vemos uma figura também, né? A desobediência, o pecado, representado aqui pela murmuração, pela reclamação de ir contra Deus, contra Moisés, o que trouxe sobre o povo? Morte. A serpente, né, Satanás, trouxe morte. E morreram muitos do povo de Israel. E as serpentes mordiam, e uns morriam, outros estavam ali à beira da morte. Versículo 7. Esse é o pecado, tá, irmãos? 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, a olhar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Quem é a serpente de bronze, irmãos? É o Jesus. Ah, Jesus é a serpente? De bronze. Por quê? Ela tem semelhança de pecado. Mas ela tinha veneno, irmãos? Ela parecia venenosa, mas ela tinha veneno? Não. O nosso Senhor, quando Ele veio em carne, Ele parecia que tinha pecado? Sim. Mas tinha pecado nele? Não. Então, Ele, irmãos, que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. A serpente de bronze, que não tinha feito nada, não mordeu ninguém, não é, irmãos? Ela foi levantada numa haste para que todo que olhar para ela vivesse. O nosso Senhor, irmãos, que não cometeu pecado nenhum, Ele foi examinado. Ele foi examinado, Ele passou por provas, Ele foi tentado e nada se achou contra Ele, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, só para aproveitar que estamos aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, 22 e 24. É 21 também, irmãos, para ficar o contexto melhor. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Senhor Jesus. Então o Senhor não teve pecado, irmãos. Ele foi examinado, foi questionado, passou por julgamento, e próprio que o julgou falou: não achei nesse homem pecado algum, não achei crime algum. Isso era necessário acontecer, irmãos. Porque esse, irmão, sem pecado, se tornou apto para morrer por nós, amém, os pecadores. Amém. Então, o Senhor, irmãos, que estava lá impedido de contatar o homem, de vir ao homem, nós impedidos de ir a Deus por causa do pecado, o Senhor resolveu, Ele mesmo se tornando homem, em semelhança de pecado, para morrer por nós. Então, quando nós cantamos hinos, como nós cantamos hoje, irmão, nosso coração deve ser cheio de gratidão. Deve estar cheio de louvor pelo Senhor. Falar: Senhor, tudo isso o Senhor passou, o Senhor não precisava passar. O Senhor não fez crime nenhum para passar por isso, mas o Senhor quis, por minha causa, por amor a mim, por amor aos irmãos, por amor à igreja, por amor ao homem, o Senhor quis passar por isso. Senhor Jesus. E aí falou também, né, irmãozinho João, que precisamos nascer do sangue e da água, né? Da água e do Espírito. Porque é um nascimento espiritual. Quando nós cremos, nós nascemos de novo espiritualmente. Mas o que fala água, né, irmãos? Espírito, nós sabemos, é o Espírito de Deus, nascer do Espírito de Deus. Mas e da água, irmãos? A água representa a vida de Deus sendo dispensada para dentro de nós. Vamos ler outra passagem do Evangelho de João, que é João 19. Versículo do 31 ao 34. Uma passagem do Evangelho, irmãos, depois da crucificação. Versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Primeiro, né, irmãos, quem que registrou isso aqui? Foi o apóstolo João. Como ele viu, irmãos, nenhum outro evangelho registra a questão da água. Como ele viu isso? Da proximidade que João estava da cruz. É importante, irmãos, que os filhos de Deus sigam o Senhor de perto. Sigam o Senhor próximos, para nós não deixarmos de ver nada. E João então pôde registrar que do lado do Senhor saiu sangue e água. Sangue para redimir, perdoar os nossos pecados, tirar a barreira entre Deus e o homem. E a água, irmãos, é a vida de Deus fluindo para nós, sendo derramada por nós, chegando para nós, irmãos. Então agora nós somos filhos de Deus, porque nós temos a vida de Deus. A vida de Deus foi compartilhada, irmãos. A vida de Deus que estava ali numa semente, um único grão, caiu na terra, morreu e a vida fluiu. E gerou muitos grãos. Só basta crer, irmãos. Basta crer. Amém? João, capítulo... Nós já lemos, irmãos. Vamos ler de novo. João 3, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 1. Desculpa, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Aleluia, irmãos. Para ser filho de Deus, não adianta nascer da carne, não adianta ser da vontade do homem, precisa ser de Deus. Precisa ser pela vontade de Deus. E quem nasce, irmãos, quem recebe o poder, aqui a autoridade, poder quer dizer autoridade de ser feito filho de Deus? Os que creem no seu nome, os que recebem. Nós precisamos receber o Senhor. Aquele incrédulo que não creu ainda, que não recebeu, ele precisa crer no Senhor. Ele precisa receber o Senhor para que ele possa entrar no reino de Deus, senão ele não vai entrar no reino de Deus. Porque a carne não pode entrar no reino de Deus. Senhor Jesus. E quem nasce de Deus é filho de Deus. Amém? Então nós somos filhos de Deus, irmãos. Então, quando você... Se você está acostumado a falar isso, ou ouvir isso, você é filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Não tome isso com levianamente, irmãos. Isso é algo poderoso. Isso é algo profundo, irmão, ser filho de Deus. Isso quer dizer que um dia você foi regenerado, nasceu da vida de Deus. Não foi pela vontade humana, nem pela vontade da carne, mas você nasceu de novo porque Deus quis, pela vontade de Deus. E essa vida, irmãos, tem que dominar a nossa vida. É a vida de Deus que precisa dominar o nosso viver, precisa comandar o nosso viver. Para terminar, irmãos, Romanos 8... Versículos 14 em diante, até o 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler de novo, irmãos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Senhor Jesus! Irmãos, na carne nós estávamos aprisionados. Aprisionados no pecado. Mortos nos delitos e pecados. Mas o Espírito que nós recebemos ao crer no Senhor não é um Espírito de escravidão, não é um Espírito para vivermos com medo, atemorizados, mas é um Espírito de filiação, que faz os filhos de Deus. E é baseado nesse Espírito que nós clamamos, Abba Pai, Papai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Está vendo, irmãos? Ah, sou filho de Deus. Ah, fui regenerado. Irmãos, olha no que isso implica. Se você é filho de Deus, quer dizer que você tem direito à herança de Deus. Quer dizer que você é herdeiro de Deus. E se você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se você sofre com Ele, também com Ele seremos glorificados. Só os filhos de Deus, irmãos, podem herdar o reino de Deus. Então viva, irmãos, vamos viver de acordo com essa vida. De acordo com o que o Senhor fez por nós e entregou essa vida para nos fazer herdeiros de Deus. Amém?
Amém.
Jesus é o Senhor. Amém. Agora nós vamos para o hino, tá, irmãos? Quem sabe o hino que nós vamos cantar? Sabe, entreguei de bandeja para os músicos, hein? Amém? S92, amém? Jesus é o Senhor, irmãos.
Amém. Amém.